Prezados irmãos, prezadas irmãs, amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Estamos hoje entrando no capítulo 3, no versículo 20. É quando está escrito assim: O homem chamou sua mulher Eva por ser a mãe de todos os viventes. Não existe uma informação, uma etimologia mais ou menos correta da palavra Eva. Por mais que os biblistas tentem entender esse nome Eva, e aqui coloca como mãe dos viventes, ou seja, continuidade, seria talvez este o termo mais interessante para o polo feminino chamado que chama-se Eva. Yahvé fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, já havia agora a necessidade de que o homem se protegesse, porque ele estava fora do Jardim do Éden, estava fora daquela proteção direta de Deus e precisava se cobrir, precisava se alimentar, precisava ter um cuidado maior consigo, aqui na representação do corpo. De formas que Deus, ainda assim, mesmo com o filho rebelde, a dá proteção a ele. Depois disse Yahvé Deus: Se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também a árvore da vida, e coma e viva para sempre. Ou seja, você fez a escolha? Você criou o oposto? Agora, então, você vai ter que viver com esse oposto. Agora, não mais você conseguirá viver no fluxo da vida. Você vai viver agora na busca e na balança dos opostos, entre o bem e o mal. Foi escolha sua. Agora, você vai ter que entender dessa forma. Yahvé Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo e onde fora tirado. Ou seja, você sai daquela proteção de Deus e agora você vai ser o homem. Você agora vai buscar o seu caminho dentro dos seus conceitos, dentro das suas conceituações. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, essa chama fulgurante, essa espada fulgurante, essa chama, significa os entraves que os homens vão criando em si mesmos a partir da sua escolha pessoal de trabalhar os opostos. Agora já não consigo mais viver só no fluxo da vida, porque eu já tenho noções de que se eu fizer alguma coisa diferente, eu posso ganhar mais. Eu posso ter mais resultados positivos para mim em detrimento do meu irmão. Não quero saber do meu irmão. Eu não quero saber de fraternidade universal. Eu quero saber do meu bem pessoal. Daí eu crio os entraves para viver a vida universal, a fraternidade universal. É bom que a gente entenda, prezados amigos, que essa fraternidade universal virá um dia, queiramos ou não. Com certeza virá também pelo nosso entendimento, e talvez a gente pense assim: para que eu fiz a opção pelo conhecimento do bem e do mal, se eu já podia viver isso anteriormente? Mas a história da Bíblia é muito interessante e nós temos que buscar entender os seus conteúdos. Por quê? O homem escolhe então os opostos, o bem e o mal. Será que na Bíblia tem essa relação desses opostos? Será que nós vamos encontrar no Gênesis? Então vamos entender agora esse assunto quando nós entramos no capítulo 4 do Gênesis, que vai tratar de Caim e Abel. Aqui nós vamos perceber que é o jogo dos opostos. Vamos lá. O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Adquiri o homem com a ajuda de Yahvé. Ou seja, quando você fala que o homem conheceu a mulher, em termos bíblicos, significa que o homem teve um relacionamento sexual com a mulher. Esse conheceu significa isso. O homem conhece a sua mulher significa que ele teve um relacionamento íntimo com a mulher dele. E ela deu à luz a um ser chamado Caim. Ou seja, naquele momento em que o oposto, masculino e feminino, entram em conjunções, eles vão gerando frutos. E aqui, no caso, representado por Caim. E ainda assim, Eva agradece a Deus. Olha que interessante, porque mesmo que não estejam no caminho do fluxo da vida, mas há ainda essa questão do agradecimento a Deus por tudo que lhe ocorre. E certamente, esse fruto, essa conquista de Eva e de Adão na geração do primeiro fruto do jogo dos opostos masculino e feminino, eles agradecem a Deus como o Criador de tudo. Então, se Deus cria tudo, criou a condição para que esse fruto fosse gerado. Depois, ela deu também luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Isso aí é o jogo que teve lá no início da civilização. O agricultor e o pastor. São duas grandes profissões e hoje nós temos ainda a agricultura e o pastoreio. Nós temos hoje esses dois trabalhos muito evidentes nas nossas sociedades. Ou seja, são duas maneiras de você se sustentar. Naquela época tinha o agricultor e tinha o pastor. É claro, prezados amigos, que se nós fizermos uma leitura psicológica atual, nós vamos ver que, na verdade, todas as profissões do mundo se resumem em agricultura, ou seja, em plantar ou em você manter. No caso do pastor, ele mantém a vida. E no caso do agricultor, ele planta a vida. De maneira que você tem esses dois opostos aí trabalhando o tempo todo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Isso é importante porque, naquele momento em que Eva dá a luz a Caim, ela está vivendo na graça de Deus. E agora, quando já começa a produzir, que o Caim e Abel são produções do homem, na concepção deles. Então, já começo agora a agradar a Deus por coisas externas. Antes eu vivia na comunhão com ele no Jardim do Éden. Agora eu saí do Jardim do Éden. Então eu começo a apresentar para ele minhas oferendas. Aquele momento que eu falo assim, quer ver? Está vendo, Deus? Eu estou dando aqui uma esmola, eu estou comprando cesta básica, eu estou ajudando aqui no serviço social do Centro Espírita. Isso olha para mim, que eu estou ajudando aqui, isso também me ajuda. Ou seja, uma barganha do homem com Deus. Isso são as oferendas. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. O que é a gordura? A gordura é o que excede. Então, ele deu para Deus o excesso do que ele tinha, não o rebanho em si. É assim que nós fazemos. Oferecemos a Deus os nossos excessos. Aquilo que não vai fazer falta para a gente oferece. Agora, é tirar uma coisa que nos faz falta. É o que Jesus falou lá no gasofilácio da viúva que deu o dinheiro que era precisaria para ela. Então, a oferenda dela foi muito maior do que a de qualquer outro que chegou lá e ofereceu muitas coisas, mas que excediam, que eram coisas que ele não necessitaria. Então, aqui nós já estamos vendo esses jogos que o homem vai fazendo com Deus. Veja, eu vivi em comunhão com Deus. Agora eu resolvi sair dessa comunhão. Eu resolvi fazer a minha parte sozinho. Então eu começo a fazer joguinhos com Deus, assim como os homens fazem joguinhos entre eles. Eu te ofereço isso em troca daquilo. Eu te dou uma cédula de R$20 e você me dá o produto que você diz que vale R$20. Então nós estamos fazendo trocas. Os homens fazem trocas o tempo todo. E até trocas mesmo de mercadorias. Só que ele quer fazer isso com Deus. Quer fazer essa troca com Deus. Eu te dou isso, você me dá isso. Não está mais aquela comunhão com Deus no Jardim do Éden, ou seja, na intimidade do seu coração. Ora, Yahvé agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. E Avé disse a Caim: Por que estás irritado? E por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas, se não estás bem dispostos, não jaz o pecado na sua porta, como animal acuado a te espreitar? Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim diz a seu irmão Abel: Saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. Aqui está bem explicado essa questão dos opostos. De maneira que Caim, então, representa o bem, naquele campo que nós estudamos anteriormente. Existe o bem e o mal, conhecimento da árvore do bem e do mal. O Caim representa o mal, é o oposto do mal, e o Abel o oposto do bem. Foi o jogo que o biblista aqui coloca, que aquele que escreveu esse mito colocou. De formas que, quando o mal é questionado por Deus, o mal fica acuado, ele fica com vergonha, porque ele não tem representatividade perante Deus. Então ele fica muito acuado. Deus, mas por que você está escondendo o seu rosto? Então você não aguenta o mal que você produz? Assim também fazemos nós. Quando nós cometemos um engano e temos certeza do engano, a gente fica com vergonha. Nós já falamos isso também. Nós ficamos com vergonha. Porque nós cometemos um ato errado e sabemos que cometemos um ato errado. No momento em que eu agi equivocadamente, eu reconheço que eu errei, eu fico com vergonha. Daí que quase sempre nós damos uma fugida, fazemos uma fuga. Foi o que Caim fez. Falou para o bem: vamos sair daqui? Não vão ficar ouvindo isso aqui não, que está me envergonhando? Vamos lá para fora? Então eu vou ser melhor. Agora que eu vou provar que eu vou ser melhor. Então eu vou matar o bem que existe em mim. Aquele pedacinho de bem que eu ainda tenho, eu vou matar. Então, ele destrói o pedacinho do bem que estava nele, o oposto do bem, que é o Abel, representado pelo Abel. Agora, o homem se torna ele, apenas ele, com seus opostos, de muito mal e menos mal, mas sempre mal. Percebe o que aconteceu? Isso é o que nós vemos na história da humanidade. Homens no sentido geral, perversos. Homens sectários, homens terríveis, que matam pelo prazer de matar. Não existe o bem nele, existe o mais ou menos bom, menos mal, e o muito mal. Então, naquele momento em que eu estou muito mal, eu destruo muito. Quando eu estou menos mal, eu destruo menos. Mas eu sou oposto, sempre o oposto do mais mal, menos mal. O bem saiu de mim. Hoje nós estamos vivendo as consequências disso. Provavelmente, muitos de nós matamos o Abel dentro de nós. Matamos o germe do bem e optamos por assumir posturas que nos dessem só resultados pessoais. Aí voltamos a falar na questão 895 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai saber da espiritualidade que a coisa que mais complica o homem na evolução é o jogo do seu interesse pessoal. Aqui muito bem representado pelo Caim. Vira como é que é interessante estudar a Bíblia. Porque aqui está representado toda a ação que o homem tem feito ao longo da sua existência de ser consciente. Ainda não é uma consciência totalmente desperta, mas é uma consciência. Matamos o mal, matamos o bem, e agora eu sou apenas o mal. Então agora eu vou trabalhar só com o conhecimento do mal. Eu vou criar armadilhas, eu vou criar associações, ou algo que me leve sempre a levar vantagem. Sempre eu tenho que ganhar, em detrimento do outro, que é meu irmão. E isso traz consequências funestas. Bom, vamos ficando por aqui hoje. Eu agradeço muito a sua atenção. Qualquer coisa, você entra em contato conosco. Fique na paz do Senhor Jesus.